dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 6 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Promobit. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela teve um faturamento de 3,8 bilhões de dólares, aumento de 30% na comparação ano sobre ano, e fechou o trimestre com prejuízo de 1 bilhão e 200 milhões, o que foi uma bela redução lá dos 5 bilhões do trimestre passado. A Uber falou também que o faturamento bruto dela de trajeto só nesse trimestre foi de 16 bilhões e meio de dólares, aumento de 30% na comparação ano sobre ano, e enquanto isso, o faturamento do Uber Eats foi de 645 milhões, aumento de 65% também na comparação ano sobre ano. Agora, apesar de ter conseguido reduzir os prejuízos, o Wall Street não gostou muito aí do que a Uber divulgou, e por conta disso, ontem as ações da empresa fecharam em queda de 10% lá na Bolsa de Valores. E enquanto isso, aqui no Brasil, a empresa Signify também vai começar a vender as lâmpadas da linha Philips Hue. Ela vai vender as lâmpadas coloridas, as fitas de LED interruptor também, né, conectados da marca, e a lâmpada, por exemplo, vai ser vendida por aqui por R$ 350. Vai existir também um kit com três lâmpadas que vai sair por R$ 1.100, e enquanto isso, o interruptor conectado vai sair por R$ 200. A Signify falou que vai começar a vender esses produtos aqui no Brasil a partir da semana que vem, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, o Google marcou um evento no dia 11 de novembro por aqui para anunciar a chegada da caixinha Nest Mini no país. A nova geração do que antes era conhecida como Google Home Mini foi lançada lá fora recentemente por $50, então só resta esperar até o dia 11 para a gente poder descobrir quanto também vai custar aqui no Brasil. Agora, ainda sobre esse mercado de caixas de som conectadas, pintou no começo do dia ontem uma matéria sobre segurança que deixou o pessoal meio preocupado. O que rolou foi que alguns pesquisadores descobriram que dá para usar a emissão de raio laser para enganar os microfones aí dessas caixinhas. Na verdade, isso vale para qualquer dispositivo que tenha um microfone microeletromecânico, e aí dá para fazer esse laser basicamente enganar o microfone e fazer ele achar que está ouvindo uma voz, né? Não está recebendo lá um feixe de luz. Então dá para modular o laser, né, para fingir que é uma voz que está falando com o microfone, para conseguir fazer uma ação com essa caixa conectada, e isso é meio arriscado, né? A parte de segurança ficou meio complicada. Isso abre caminho, por exemplo, para alguém através de uma janela conseguir mandar um feixe de laser uma caixa de som, né, para abrir a porta da casa, ou então o portão da frente de uma casa, e aí já viu, né, consegue entrar lá na casa da vítima. Agora, é claro que não é tão simples de fazer isso, tem que estar um caminho livre entre o emissor do laser e a caixinha conectada. Também custa meio caro, coisa de $400 para montar a coisa toda, mas ainda assim isso é uma falha bem séria de segurança, né? Aí os responsáveis pela descoberta dessa falha publicaram no YouTube vários vídeos, né, com demonstrações de como essa coisa toda funciona, e caso você tenha ficado curioso, né, para ver como é que engana uma caixa de som com laser, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que anunciou que está levando a Cortana para o aplicativo do Outlook, tanto para o Android quanto para o iOS. Ela disse que isso vai acontecer lá para metade do ano que vem, e ela adiantou também que até lá a Cortana vai ganhar uma opção de voz masculina para quem preferir, né, usar a Cortana assim. E ainda sobre a Microsoft, ela apresentou o Project Cortex, que tem o objetivo de organizar e categorizar também dados distribuídos em vários documentos para a pessoa conseguir achá-la numa forma centralizada. O Project Cortex vai poder ser usado por empresas em conjunto com o Microsoft Teams, com os aplicativos do Office e também com o Outlook, e o jeito que ele vai funcionar, ele vai conseguir usar inteligência artificial para conseguir reconhecer conteúdos em vários documentos e centralizar isso tudo, né, para a galera conseguir achar de um jeito mais fácil. A Microsoft falou que o Project Cortex está disponível já no beta privado, né, só com poucas empresas conseguindo usar a coisa toda, mas por outro lado ela prometeu também que vai lançar isso aí como um recurso oficial até a metade do ano que vem. E enquanto isso, na Adobe, ela fez uma demonstração do que o pessoal pode esperar do Illustrator para iPad, que ela comentou, né, que chega até o final do ano que vem. A Adobe publicou diversas demonstrações de recursos que tem hoje no PC, né, também coisa nova para conseguir tirar proveito, por exemplo, da interface de toque do iPad e também do Apple Pencil. E pelo menos a demonstração, né, que ela mostrou na conferência Adobe Max, a coisa ficou bem impressionante, a galera gostou. A Adobe falou que, ao contrário do que aconteceu com o Photoshop, né, que chegou para iPad aí pela metade nessa semana, o pessoal vai conseguir mexer de verdade no Illustrator como se fosse a versão de PC, e caso você queira ver os demos, né, dos recursos que ela mostrou na conferência Adobe Max, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Adobe, ela lançou o beta do aplicativo Photoshop Camera para Android e para iOS. Ele usa inteligência artificial para conseguir editar as fotos para o usuário, e essa inteligência é a Sensei, costuma impressionar a galera aí quando a Adobe faz demonstrações. O Sensei sugere ou já edita automaticamente a foto do usuário, coloca filtro, efeito também, né, com base no que ele identifica lá que está em quadro, e o link de inscrição para conseguir testar o beta do Photoshop Camera para celular tá aqui na descrição, se você quiser dar uma espiada. E por último, sobre a Adobe, ela lançou o aplicativo Adobe Aero para iOS. Ele permite a criação de projetos imersivos com base em ilustrações, né, imagens também criadas lá dentro do próprio aplicativo, e ele funciona tanto na versão mais nova do iPad, né, que é o iPad OS, quanto no iPhone, se você quiser testar. Bom, e agora o assunto é o anúncio oficial do Xiaomi CC9 Pro, mas antes eu quero falar sobre o Promobit, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. O Promobit, para quem não conhece, é uma rede social de promoções, e isso quer dizer, né, que ao invés de ficar brigando por qualquer motivo na internet, a galera se ajuda para conseguir pagar mais barato. O Promobit conta hoje com 800 mil pessoas que compartilham todos os dias mais de 1000 descontos que elas encontram na internet, e aí além disso, né, a galera também costuma dar opinião sobre os produtos para garantir que se você quiser comprar um negócio com desconto, tu vai comprar um negócio bom, né? Uma coisa mequetrefe. Aí, pra garantir também que o que aparece no Promobit é desconto de verdade, eles têm moderadores que analisam não só o desconto que é postado, como também a loja, né, onde tá esse produto com desconto. E aí, por conta disso, né, quem compra no Promobit consegue comprar com desconto sem cair em furada na internet. Pra saber mais sobre o Promobit e também pra se cadastrar, faz o seguinte: acessa o site promobit.com.br ou baixa os apps de iOS e de Android. Mais uma vez, hein, acessa lá promobit.com.br ou baixa os apps na Play Store e na App Store. Muito obrigado ao Promobit por seguir ajudando todo mundo, né, que escuta aqui o Loop Matinal, achar as melhores promoções na internet e, claro, né, também por seguir patrocinando de forma contínua aqui o podcast. Bom, quem sempre escuta o Loop Matinal sabe que a Xiaomi estava para apresentar um telefone com uma câmera de 108 megapixels e o evento, né, de anúncio aí de forma oficial pintou ontem lá na China. A Xiaomi comentou que esse telefone, chamado CC9 Pro, tem uma tela OLED Full HD Plus de 6,47 polegadas com recorte em formato de gota para conseguir acomodar a câmera frontal de 32 megapixels. E aí na parte de trás ele tem uma câmera macro, tem uma câmera retrato de 12 megapixels, uma telefoto de 5 megapixels, ultrawide de 20 megapixels e essa principal com 108 megapixels. Esse telefone, inclusive, já assumiu o topo do ranking do Jaxomark, né, que comparou a câmera dele com as câmeras dos outros topo de linha do mercado. E caso você queira ver, né, as fotos que ele tirou, tudo que eles testaram, tem link aqui na descrição. Agora, de resto sobre o telefone, ele tem até 8 GB de RAM e até 256 de espaço, tem bateria de 5.260 mAh, processador Snapdragon 730G e roda Android Pie do ano passado com customização da MIUI. E pelo menos na China, a Xiaomi comentou que ele vai custar o equivalente a partir de R$ 1.600 até R$ 2.000, dependendo da configuração. Agora, uma outra coisa que a Xiaomi anunciou ontem no evento também foi um clone do Apple Watch, né? Não tem como falar outra coisa. O nome desse relógio é Xiaomi Mi Watch e ele roda o Wear OS, que é o antigo Android Wear. O relógio tem monitoramento de exercício, também de frequência cardíaca, tem acompanhamento de sono e bateria que dura 36 horas, de acordo com a Xiaomi, e ele vai chegar ao mercado chinês no dia 11, custando equivalente a partir de R$ 740. Bom, e agora o assunto é o Dropbox, que lançou oficialmente uma ferramenta de transferência de arquivos para concorrer lá com o iTransfer. O nome dessa ferramenta é Dropbox Transfer, que apesar de não ser muito criativo, explica bem, né, o propósito da coisa toda. Então, a partir de agora, quem assina o Dropbox consegue subir de uma vez só até 100 GB de dados na nuvem, né, dependendo lá do plano que a pessoa assina. E aí, em seguida, a pessoa pode gerar um link de download, né, para mandar para alguém e colocar, por exemplo, que ele expire em uma semana, em um mês ou até 90 dias lá também, dependendo do plano. Aí, uma coisa bacana sobre o Dropbox Transfer, né, que o arquivo que é subido lá para a pessoa conseguir mandar para outra pessoa, não conta no limite que ela tem já de espaço no Dropbox. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que liberou ontem para desenvolvedores os primeiros betas do iOS 13.3, tvOS 13.3 e watchOS 6.1.1. Por enquanto, a maior novidade que a galera conseguiu encontrar foi que parece, né, que a Apple está corrigindo o bug do iOS 13.2, que essencialmente está acabando com o recurso de multitarefa. E o que está rolando, né, que essencialmente hoje, quando você sai de um aplicativo, o iPhone fecha de vez esse app, e isso acabou, né, na prática, com multitarefa do telefone. A boa notícia é que parece que pelo menos o primeiro beta do iOS 13.3, o iPhone tá voltando, né, ter multitarefa, o iPhone não tá matando o aplicativo assim que você sai dele, e caso você queira ver, né, que é mais pintou nesse primeiro beta, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, no comecinho do dia ontem pintou a confirmação de que quem tem um cartão de crédito Porto Seguro Visa consegue usar agora o Apple Pay. Essa compatibilidade que inclusive chegou meio de surpresa, né, ganhou uma espécie de página especial com passo a passo para quem tem um cartão de crédito Porto Seguro Visa e quiser colocar no Apple Pay, e caso você tenha um, né, quiser ver como faz para colocar no seu telefone, tem link aqui na descrição. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Promobit pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!